podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e junto com Camila Pepe e Jonas Sertório, a gente vai falar de um assunto já trazido aqui no podcast, que é sobre o uso de implantes cerebrais e como essas interfaces podem permitir que pessoas com esclerose lateral amiotrófica falem em velocidades quase normais. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, e aqui você encontra discussões sobre tecnologia e inovação em saúde.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine.
Há 8 anos, um paciente perdeu a fala devido à esclerose lateral amiotrófica, a ela, que causa paralisia progressiva. Ela ainda consegue emitir sons, mas suas palavras se tornaram ininteligíveis. Então, ela precisa de uma lousa ou de um iPad para se comunicar. Agora, após se voluntariar para receber um implante cerebral, essa mulher conseguiu comunicar frases a uma velocidade que se aproxima da fala normal. É isso que alega uma equipe da Universidade de Stanford, em um artigo que ainda não foi revisado por pares. Os cientistas dizem que a voluntária, identificada apenas como sujeito T12, quebrou recordes anteriores usando um implante de leitura cerebral para se comunicar a um ritmo de 62 palavras por minuto, o triplo do recorde anterior. O pesquisador da Universidade da Califórnia, em São Francisco, que não esteve envolvido no projeto, chamou os resultados de um grande avanço e afirmou que essa tecnologia experimental de leitura cerebral logo pode estar pronta para sair do laboratório e se tornar um produto útil. Camila, a gente já falou aqui no podcast outros exemplos dessa tecnologia com implante cerebral, incluindo outros casos em ela também. Mas o que esses implantes têm de diferente dos outros já estudados, além da melhora da velocidade da comunicação, como eu falei anteriormente?
Então, Laura, pessoas sem déficit de fala costumam falar a uma taxa de cerca de 160 palavras por minuto. Mesmo em uma era de teclados, digitação com os polegares, emojis e abreviações da internet, falar ainda é a forma mais rápida de comunicação entre os humanos. Essa nova pesquisa, que foi realizada na Universidade de Stanford, teve como coautor principal Shanoi, que dedicou a sua carreira a melhorar a comunicação por meio dessas interfaces cerebrais. Em 2019, um outro voluntário com quem Shanoi trabalhou conseguiu usar seus pensamentos para digitar a uma taxa de 18 palavras por minuto, um desempenho recorde na época. As interfaces cérebro-computador usadas pela equipe de Shanoi envolvem o implante de uma pequena almofada de eletrodos afiados no córtex motor, a região do cérebro mais associada ao movimento. Isso permite que os pesquisadores registrem a atividade de algumas dezenas de neurônios simultaneamente e encontrem padrões que reflitam os movimentos nos quais a pessoa está pensando, mesmo que ela esteja paralisada. Em trabalhos anteriores, voluntários paralisados foram convidados a imaginar estarem fazendo movimentos com as mãos. Ao decodificar seus sinais neurais em tempo real, os implantes permitiram que eles movessem um cursor em uma tela, escolhessem letras em um teclado virtual, jogassem videogame ou até mesmo controlassem um braço robótico. Inclusive, falamos sobre isso em um episódio anterior, quando entrevistamos o professor Nicoleles. Já na pesquisa mais recente, a equipe de Stanford queria saber se os neurônios no córtex motor também continham informações úteis sobre os movimentos da fala. Será que eles conseguiriam detectar como o sujeito T12 do estudo que você comentou, Laura, estava tentando mover a boca, a língua e as cordas vocais ao tentar falar? Notaram que se tratava de movimentos pequenos e sutis. E para Sabes, o pesquisador da Califórnia, que você comentou aqui também, uma grande descoberta é que uns poucos neurônios continham informações suficientes para permitir que um software conseguisse prever com boa exatidão as palavras que a paciente tentava dizer. Essa informação foi transmitida pela equipe de Shanoi para uma tela, onde as palavras da paciente apareceram ao serem faladas pelo computador. O novo resultado se baseia em trabalhos anteriores de Edward Chang, da Universidade da Califórnia em São Francisco, que escreveu que o ato de falar envolve os movimentos mais complexos feitos pelas pessoas. Nós empurramos o ar, adicionamos vibrações que o tornam audível e o transformamos em palavras com nossa boca, lábios e língua. Para fazer o som do F, colocamos os dentes superiores no lábio inferior e empurramos o ar para fora. E este é apenas um dentre as dezenas de movimentos da boca necessários para falar.
Jonas, uma coisa que os próprios pesquisadores falam é que esse novo sistema, ele é mais preciso e 4 vezes mais rápido, além de alcançar padrões impressionantes de desempenho. Mas mesmo nesse cenário, que tipo de preocupações a gente vê quando se discute um produto como esse? E quais tecnologias ainda podem ser agregadas para melhorar ainda mais esse desempenho?
Bom, Laura, mesmo que os recordes continuem a ser quebrados, David Moses adverte que será cada vez mais importante demonstrar um desempenho estável e confiável ao longo de vários anos. Qualquer implante cerebral comercial pode ter dificuldade em ser aprovado pelas autoridades reguladoras, em especial se sofrer degradação ou se a captação perder precisão com o tempo. Uma paciente de 67 anos com ELA quebrou recordes de velocidade usando um implante cerebral para se comunicar. O dispositivo implantado usa sinais neurais para detectar as palavras que ela está tentando dizer, transmitindo-as para uma tela de computador. É provável que o caminho a seguir inclua implantes mais sofisticados e ainda mais integração com a inteligência artificial. O sistema atual já usa alguns algoritmos de programas de machine learning. Para melhorar sua precisão, a equipe de Stanford usou um software que prevê qual palavra costuma vir a seguir em uma frase. É mais comum que a palavra eu seja seguida por sou do que por ou. Embora essas palavras tenham sons semelhantes e possam produzir padrões semelhantes no cérebro de alguém. A adição do sistema de previsão de palavras aumentou a rapidez com que a voluntária pôde falar sem erros. Todavia, novos modelos de Large Language Models ou modelos de linguagem grandes, no português, como o ChatGPT-3, conseguem escrever artigos inteiros e responder a perguntas. Conectá-los a interfaces cerebrais poderia permitir que os usuários falassem ainda mais rapidamente, pois o sistema adivinharia melhor o que estão tentando dizer com base em informações parciais. O sucesso de grandes modelos de linguagem nos últimos anos nos faz pensar que logo teremos uma espécie de prótese de fala, porque talvez possamos conseguir falar sem precisar fornecer dados tão impressionantes.
Camila, e esse sistema é o que a gente tem de mais moderno sendo pesquisado ou a gente já tem pesquisadores e empresas que estão trabalhando em interfaces ainda melhores?
Laura, o grupo de Chenoy faz parte de um consórcio chamado BrainGate, que colocou eletrodos no cérebro de mais de uma dúzia de voluntários. Eles usam implantes de matrizes de microeletrodos no modelo de Utah, um quadrado de metal rígido com cerca de 100 eletrodos semelhantes a agulhas. Algumas empresas, incluindo a Neuralink, a empresa de interfaces cerebrais do Elon Musk, e uma startup chamada Paradromics, afirmam ter desenvolvido interfaces mais modernas, capazes de registrar a partir de milhares até dezenas de milhares de neurônios simultaneamente. Embora alguns céticos tenham perguntado se medir a partir de mais neurônios ao mesmo tempo fará alguma diferença, o novo estudo sugere que sim, em especial se o trabalho for ler movimentos complexos do cérebro como a fala. Os cientistas de Stanford descobriram que, ao ler mais neurônios de uma só vez, eles cometiam menos erros ao entender o que T2 tentava dizer. Sabes reforça que isso é incrível, porque sugere que os esforços de empresas como a Neuralink para colocar 1000 eletrodos no cérebro farão a diferença se a tarefa for complexa o suficiente.
E a entrevista de hoje é com o Danilo Marques, pesquisador em neurociência na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Bem-vindo, Danilo.
Oi, Laura, obrigado pelo convite. Oi, Camila. Prazer estar aqui conversando de um assunto tão fascinante e impressionante com vocês.
Danilo, a gente contou sobre o experimento que viabilizou a melhora na velocidade da comunicação, né, por meio desse implante cerebral. No experimento, o voluntário ele usou seus pensamentos para digitar uma taxa de 62 palavras por minuto, que foi um desempenho recorde na época. Eu queria entender um pouco como foi essa evolução com esse uso desses implantes, né? Como é que a pesquisa evoluiu desde as primeiras hipóteses até esse resultado.
Sim, esse trabalho, para mim, ele trata do ápice que a ciência e o conhecimento humano podem chegar. Enquanto a gente já consegue mandar foguete para o espaço e voltar, a gente consegue fazer um telescópio que enxerga bilhões de anos-luz, a gente ainda está no começo de entender como o cérebro funciona. E esse trabalho ele fez o fascinante, impressionante feito de conseguir ler a atividade do cérebro e gerar linguagem quase em tempo real. Então, tem isso que entender o cérebro já é difícil, eles conseguiram decifrar o cérebro para gerar linguagem, que é uma das funções humanas mais complexas. Esse estudo ele foi feito pelo grupo de Stanford. Na verdade, já estava no início, né? Na verdade, comentou da época, ele foi publicado aí final de abril desse ano. Ele ainda está em pré-print, né? O trabalho que ele não é revisado por pares, mas esse grupo de Stanford já tem publicações na Nature, então é um grupo extremamente competente aí no que eles fazem. E, bom, esse estudo, ele parte de um estudo anterior, que é de um outro grupo da Califórnia, de São Francisco, que é o grupo do Edward Chang, que eles conseguiram criar uma interface cérebro-máquina. É uma forma que eles conseguiram, eles implantavam eletrodos no cérebro e conseguiu a partir disso criar falas, criar frases, criar palavras e fonemas. E, então, e esse estudo já tinha sido pioneiro, já tinha sido o primeiro a conseguir isso. Eles conseguiram isso num vocabulário muito pequeno, ali de 50 palavras. Então, esse estudo de Stanford, que saiu aí recentemente, ele tomou como desafio aí vencer alguns dessas conquistas que o trabalho anterior tinha. Então, a princípio, eles faz parte do clinical trial do BrainGate 2, que é para tentar recuperar a comunicação em pacientes com paralisia. E nesse estudo específico, eles estudaram uma senhora que tinha esclerose lateral amiotrófica. É a mesma doença do Stephen Hawking, também conhecida como doença de Lou Gehrig, e em que a pessoa ela perde funções motoras, mas a atividade cerebral, cognitiva, ela é preservada. Então é como se ela tivesse, a gente chama de locked in, então ela está presa ali no próprio corpo. Mas nesse caso, ela tem a esclerose lateral amiotrófica, de início bulbar, que é um subtipo dessa doença, que a pessoa ela perde primeiro movimentos da face, da cabeça, do pescoço, e nesse caso a pessoa não conseguia falar, ela conseguia vocalizar, fazer alguns barulhos de vogais, mas ela não conseguia formar linguagem, frases inteligíveis. Então, o que esse estudo fez? Eles implantaram 4 matrizes de eletrodos, são uns chipzinhos quadrados, assim, que tem 1 milímetro, 1,5 milímetros cada um, e eles têm lá 64 eletrodos. Então, cada canal ali vai conseguir registrar a atividade do cérebro, e depois se estimaria que cada atividade representa neurônio ou um grupo de neurônios. Então, eles fizeram isso em 2 regiões, que eles hipotetizaram que estaria associada à linguagem. Eles fizeram estudos com ressonância magnética funcional nesses pacientes antes para confirmar que ela tem, que é o hemisfério esquerdo responsável pela fala. Isso varia entre pessoas, no caso dela apesar dela ser canhota. E então confirmaram ali algumas regiões, implantaram ali no córtex pré-motor e na área 44 de Brodmann, que faz parte da área de Broca, é uma área bem famosa na neurociência que é associada à linguagem. Bom, aí eles registraram essa atividade e desenvolveram o que chamam de interface cérebro-computador, fala muito abreviado BCI, né? Brain Computer Interface, e que eles desenvolveram, então, uma forma de conseguir ler essa atividade do cérebro, de cada um dos canais e tudo, de cada uma das matrizes de eletrodos, e tentar converter isso em fonemas. Então, a primeira coisa que eles fizeram é treinar um modelo de inteligência artificial, no caso é uma rede neural artificial, o pessoal costuma ouvir bastante esse termo, e no caso para dados que a gente chama de sequenciais, que você não quer classificar ou predizer uma coisa específica, mas na verdade uma sequência de eventos, eles usaram um tipo de rede neural que chama rede neural recorrente, em que o output, o que sai de uma rede neural, ela influencia a probabilidade de um dado seguinte. E a linguagem, ela é assim, ela é uma sequência ali de fonemas, de símbolos, então nesse caso foi bastante adequado. E isso por si já é um negócio bastante interessante em termos de decodificação neural, só que para eles conseguirem um avanço na precisão das palavras, das frases que aquela mulher queria dizer, eles combinaram essa rede neural, que lia ali os dados neurais mesmo, com modelos de linguagem. Então, os modelos de linguagem, eles pegam ali em banco de dados, de linguagem de texto, de telefone, de até um banco de dados do Reddit, que aí eles conseguiam fazer pequenos modelos que eles chamavam lá de trigrama. Isso varia, assim, uma palavra, quando uma palavra surge, existe uma probabilidade de quais palavras vão acontecer depois dela. Então, não é qualquer palavra que acontece depois de um eu. Então, por exemplo, eu sou é muito mais provável do que falar eu ou. Então, com isso, com esse modelo de linguagem, combinado ali com a rede neural que estava lendo o cérebro, então, a rede neural do cérebro, ela tentava achar a probabilidade de fonemas, então H, E, L, O, e a rede neural, no caso também é uma rede neural do modelo de linguagem, ela tentava achar, desses fonemas que a rede neural do cérebro descobriu, qual é a palavra mais provável, ou qual é a palavra seguinte mais provável. E com isso, eles conseguiram uma precisão muito grande das palavras que aquele sujeito estava tentando dizer, as palavras e as frases. Então, e com isso, essa é o raciocínio, né, geral dessa metodologia da decodificação, que é bastante interessante e deu bastante certo.
É perfeito, Danilo. Como você mesmo disse, fantástico, né? Fascinante o desempenho, o projeto em si, né? Mas eu queria aproveitar e a matéria, ela trouxe um ponto de atenção que era justamente relacionada a como que está sendo a demonstração, né, do desempenho desses eletrodos ao longo do tempo. Como é a demonstração, se eles continuam estáveis e confiáveis com o passar do tempo que eles estão ali, né, dentro do cérebro. E eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão, aí pensando até mais em desafio de acesso das pessoas a esse tipo de tecnologia, se existe realmente comprovado já esse efeito no longo prazo, essa manutenção desse efeito no longo prazo, para que esses implantes possam sim ser comercializados e que a gente possa de fato ver os pacientes tendo acesso a esse tipo de tecnologia?
Não, perfeito, Camila. Essa é uma pergunta extremamente importante e acaba sendo o cerne da discussão desse trabalho, né? No próprio artigo lá, esses são os pontos principais que eles levantam. Então, eu trabalho com eletrofisiologia, com registro neuronal em modelos animais, e assim, é uma certeza que passaram alguns dias, você vai ter ali processos inflamatórios em volta do eletrodo e várias coisas que você vai perdendo a qualidade daquele registro. Então, nesse caso que você quer, que se pretende você ter um registro eterno, mais próximo do eterno possível, isso é uma preocupação bastante importante. No caso, nesse estudo, eles fizeram os experimentos de decodificação, etc. Mais de 100 dias depois do implante. Então, já era um bom indício. Mas, mesmo assim, esse é um dos primeiros sujeitos desse clinical trial. Mas é muito importante, sim. Tá certo que isso não está pronto. Tá bem longe de estar pronto para a clínica. E são os pontos que precisam ser levantados. A segurança, como se vai gerar algum processo inflamatório, alguma coisa nesse sentido. A eficácia. Então, será que a rede neural e essa geração de linguagem ela vai continuar funcionando por muito tempo? A estabilidade, que a Camila perguntou, isso é bastante importante porque é uma das coisas que eles testam no artigo. Eles vêm com a rede neural, eles conseguiram fazer a partir dos dados da rede neural, fazer uma aproximação da representação neural de cada fonema. Então, tem ali na linguagem inglesa, tem 39 fonemas. Então, eles conseguiram, assim, decodificar, descobrir como cada um dos neurônios ali estavam processando cada fonema. E eles tentaram ver correlações entre essas representações neurais em diferentes dias. Eles viram que quando os dias mais próximos, essa correlação, essa representação neural era mais parecida, mas conforme os dias passavam, essa correlação entre as representações neurais, ela ia diminuindo. Então, a representação neural, ela ia mudando. Talvez nem seja questão de neurobiologia, talvez seja questão do próprio implante, está deteriorando ali, ou acumulando alguma inflamação. Então, isso é bastante importante. E nesse estudo também, eles sempre faziam uma calibração. Então, todas as sessões, eles fizeram lá 26 sessões experimentais com a paciente, e no final eles só mostraram as 5 últimas. E todas as sessões eles faziam uma etapa que eles chamavam de diagnóstico, que eles iam lá, analisavam o sinal, via filtro e etc., arrumava ali o sinal para mostrar que está tudo certo. Aí fazia um treino da rede neural, para a rede neural estar conseguindo ali decodificar as palavras, e só então fazia o teste, que assim, a rede neural estava treinada e aí eles avaliavam quanto a rede neural funcionava. Então também isso é importante, na prática, o paciente ele não ia poder ficar calibrando o negócio dele o tempo todo dia ficar calibrando. Então isso está bastante distante. Tem outras questões, como variação cerebral, e uma coisa que é muito que é marcante no trabalho, que eles implantaram 4 matrizes de eletrodos, 2 delas na área de Broca, que é associada à linguagem. Eles viram que as matrizes de eletrodos da área de Broca não decodificava nada, não tinha nada a ver com nada. E a única matriz que decodificava alguma coisa era uma outra ali no córtex pré-motor, que eles até ficaram surpresos. Então, pode bem acontecer de ser implantado um eletrodo num lugar que não vai decodificar. Então, essa é uma preocupação bastante importante, e até porque existe a variação cerebral entre indivíduos. E também a questão da fala, de pacientes que talvez não tenham essa Locked-in síndrome, mas outras prejuízos de fala, que às vezes a mesma estratégia não vai funcionar. Então, são várias questões aí importantes de se pensar para o futuro.
Agora, Danilo, se a gente pensa, né, nesse tipo de pesquisa, tanto para o desenvolvimento dessas tecnologias, quanto para o entendimento, que eu vejo que é muito importante, né? Você falou do caso da Ela, enfim, mas a gente vê o uso dessa matriz, a gente até falou disso em outro podcast, né? Para pacientes, enfim, com outras patologias ou que sofreram algum tipo de acidente. Como é que é o cenário desse tipo de pesquisa? E você, como um pesquisador, né, em neurociência, como é isso no Brasil? Como é que está o desenvolvimento? A gente tem tecnologias sendo desenvolvidas aqui? Extensão de estudos como esse também aqui no Brasil?
Então, a gente vê esse tipo de tecnologia tão impressionante, a gente começa a pensar, é o brasileiro que corre atrás, né, dessas coisas para chegar ao mesmo nível. Mas, na verdade, são cientistas brasileiros que foram pioneiros e autoridades na área de interface cérebro-máquina. E um caso é o Miguel Nicoleles. Na verdade, ele foi o pioneiro lá em década de 90, em 2000. O grupo dele que começou a criar esses métodos de registrar maiores quantidades de neurônios. Ele descobriu uma coisa muito importante, que se você estudar assembleias neuronais, conseguir registrar vários neurônios ao mesmo tempo, eles formam combinações de atividade, de um aumenta a atividade, outro diminui, outro aumenta, outro diminui, em outro código, um mesmo neurônio pode participar de diferentes códigos. Então a ideia de assembleias neuronais, que esse trabalho de Stanford usou esse conceito para fazer a decodificação, e até mesmo aqueles trabalhos de controle motor, braço robótico ali com macacos, tudo isso foi feito no Brasil. Então a gente tem ainda em Natal os grupos que focam em interface cérebro-máquina, e o interessante que gostaria de trazer é que no estudo de decodificação neural, nós mesmos temos feito coisas. Então o meu trabalho mesmo na Faculdade de Medicina, com o grupo do professor João Leite, a gente estuda a decodificação neural, principalmente em modelos animais, principalmente envolvendo decodificação neural de estados associados a estresse, resiliência e associados a condições psiquiátricas. E aí, com isso, a gente consegue descobrir coisas que abordagens tradicionais não permitem. Então, algumas coisas que a gente descobre usando inteligência artificial, a gente descobriu padrões neurais que envolvem várias regiões, várias atividades diferentes, sincronia, amplitude, direção entre áreas, associadas ali a resistência e vulnerabilidade. Tem a ideia de que uma região do cérebro processa uma coisa específica. Com inteligência artificial, a gente mostra que, na verdade, se você registra várias regiões, você consegue uma melhor performance em decodificar estados comportamentais. E tem muita também a ideia de que são os neurônios que contêm informação dos comportamentos, do código neural, e a gente mostra que, na verdade, são oscilações neurais, algo que você pode ver por EEG, que também carregam bastante informação nesse sentido, e variabilidade individual. Então, por exemplo, um modelo computacional, um modelo de aprendizado de máquina, quando aprende a decodificar estados comportamentais de um indivíduo, quando você tenta aplicar esse modelo de aprendizado de máquina em outro indivíduo, ele falha. Então, existe muita variabilidade individual. Você consegue diferenciar indivíduos diferentes pela atividade do cérebro, ou seja, que você discute de brain fingerprints. Então, várias coisas interessantes. E tentando pensar em BCIs, né, interface cérebro-máquina,
Na psiquiatria, a gente pode pegar um cenário um pouco mais simples. Então, quando você consegue pegar, decodificar estados de maior excitabilidade ou estados associados a estados afetivos, você pode, então, por exemplo, incorporar isso numa terapia de neuromodulação. Então, por exemplo, você estimular o cérebro em alça fechada baseada em algum biomarcador neurofisiológico, eletrofisiológico. Isso é uma forma extrema de terapia individualizada. Então, esse é um dos caminhos que a gente provavelmente está andando no futuro próximo.
Muito bom, Danilo. A gente teve o prazer de entrevistar o Nicoleles aqui para um dos nossos episódios. Deu uma aula aqui para a gente também, foi muito bacana. Foi legal você ter trazido aqui novamente ele para esse contexto. Mas, Danilo, a gente está no podcast de Health da MIT, então os nossos ouvintes, eles querem saber muito sobre saúde, mas são apaixonados por tecnologia. Então, imagino que eles devam estar agora pensando como a tecnologia pode apoiar ainda mais a tudo isso que você já falou, que tem sido, já contou aqui para a gente, que já está sendo desenvolvido dentro dessa área. O que você acha que a gente tem de tendência para o futuro falando desses implantes? Você acredita que a gente vai ter implantes cada vez mais sofisticados e, quem sabe, com uma integração ainda maior da inteligência artificial?
Sim, Camila, com certeza absoluta. Então, a gente está vivendo a era, né, da inteligência artificial, o negócio faz tudo, né? Pinta quadro, escreve texto, escreve artigo científico, analisa dados, então faz de tudo. E está treinando e vai ficar cada vez melhor. Pensando em interface cérebro-máquina para linguagem, pensando até nesse trabalho em específico, é muito interessante que eles combinaram, então, uma inteligência artificial neuronal, para ler atividade neuronal, e outra que é a inteligência artificial de um modelo de linguagem. Então, o interessante é que a gente tem avanços nas duas frentes. Então, eu até fiquei surpreso quando eu vi o artigo, que eles analisaram em média 119 neurônios ali por dia. Isso, perto da tecnologia que a gente tem hoje, é bem pouco. Na verdade, você tem em modelos animais, até em primatas, você tem uma tecnologia, por exemplo, que chama neuropixels. Você pode registrar até 10 mil neurônios. Então, imagina se eles conseguiram essa performance, pensando naquela matrizinha de eletrodos que media 1 milímetro quadrado, imagina que você tem 100 neurônios, imagina o que você faz com 1.000 neurônios, 10 mil neurônios. E esse trabalho mesmo, ele testou isso, né? O número de eletrodos que eles tinham, e viram que quanto mais eletrodos, mais melhor é a performance dos decodificadores. E você tem empresas que estão investindo bastante nisso, por exemplo, a Neuralink. É até curioso que muitos dos pesquisadores aí desse trabalho, eles eram consultores da Neuralink, a empresa do Elon Musk, que promete fazer esses desenvolvimentos. E, por outro lado, você investir nos modelos de linguagem. Então, nisso a gente está vendo de frente, né, o avanço que a inteligência artificial tem com a produção, geração, entendimento de linguagem. E até é curioso que nesse trabalho, então, eles fizeram aquele modelo de linguagem que é o que eles usaram realmente nos testes online da pessoa lá, vendo as frases, tentando reproduzir. Eles usaram modelos de linguagem que são bastante simples, ou seja, uma palavra prediz a palavra seguinte, que prediz a palavra seguinte. Mas o estado da arte que a gente tem, um dos mais especiais, uma dinâmica de programação que chama Transformer. E o Transformer, ele é um modelo de entendimento de linguagem que ele não vê só as palavras anteriores para predizer a palavra seguinte, mas ele consegue, até de uma forma mais fácil, você identificar lugares que eles chamam de atenção. Então, lugares, às vezes, que estão distantes ali do texto que está ocorrendo, mas que são relevantes para predizer aquela próxima palavra. Então, de certa forma, é o contexto que esse algoritmo do Transformer consegue ler. Ele é mais fácil de fazer do que uma rede neural recorrente, computacionalmente, mas você precisa de dados enormes para conseguir fazer isso. Então, geralmente, o que até tem disponível são um banco de dados de transformers pré-treinados. Então, já treinaram e você consegue aplicar isso. E nesse trabalho, depois que eles fizeram essa performance impressionante, que eles conseguiram lá 25% de erro, ou seja, 75% de acerto da predição das palavras, eles falavam em 62 palavras por minuto, chega quase a ser uma linguagem humana, e isso está ótimo, mas aí eles foram lá, esses pesquisadores, e analisando offline esses dados, eles incorporaram esse tal do pre-trained transformer. E é interessante que esse pre-trained transformer, talvez a audiência já tenha ouvido isso em algum lugar. É, o ChatGPT é o Chat Generative Pre-trained Transformer. Ele usa o mesmo algoritmo que então esses pesquisadores aí implementaram, e eles viram que a acurácia das palavras que a rede neural conseguia predizer usando esse modelo de linguagem otimizado, que é similar ao ChatGPT, eles conseguiram uma predição de 90% correta. Então, muito provavelmente no futuro, eles vão tentar implementar isso online, tentar implementar isso com mais eletrodos, tentar e mostrar essa viabilidade ao longo de mais tempo. E como a inteligência artificial está evoluindo, então provavelmente em pouco tempo a gente vai ter avanços significativos. E outra coisa que também é importante mencionar, foi uma pergunta importante da questão dos brasileiros, é que muitos dessas bancos de dados e códigos, existe uma iniciativa muito forte de deixar todos eles abertos. Então, do ponto de vista científico, isso é excelente, porque aí o país de terceiro mundo, né, entre aspas, no Brasil, a gente tem acesso às mesmas capacidades de análise de dados do pessoal de Stanford. Então, é algo que democratiza muito a ciência. Então, eu acho que é algo que vai cada vez mais tornar esse tipo de tecnologia impressionante, fascinante, cada vez mais acessível e com a participação aí dos brasileiros e de todo mundo.
Danilo, obrigada pela sua participação aqui no podcast. A gente tem trazido muito esse assunto, né, da inteligência artificial e também das interfaces cérebro-computador. A gente já falou, como a Camila contou, né, muito de exoesqueleto, de prótese. E então, a gente já falou sobre depressão, a gente já trouxe casos também de pacientes com paralisia, agora a gente falando, né, da ELA. Eu acho que é super interessante ver os diferentes campos de estudo para uma mesma tecnologia e como isso está evoluindo cada vez mais, e acho que em breve a gente talvez consiga entender estudos maiores, né? Estudos já revisados, uma evidência com um nível, né, uma qualidade superior em que a gente possa discutir esses dados e pensar como aplicá-los na prática.
Com certeza, Laura. É um futuro muito promissor, toda essa área de interface, de neurotecnologia, e a aplicação ela é muito ampla, tanto aí para um paciente de ELA, de um tipo raro, quanto ali para psiquiatria, quanto para decodificar estados comportamentais em linguagem de texto. Então, assim, a aplicação aí de inteligência artificial e neurotecnologia é promissora, e eu acho que a gente está no começo da onda do que a gente vai ver que essas tecnologias podem fazer.
Perfeito. Obrigada, Danilo. Foi um prazer.
Obrigado, Lara. Obrigado, Camila. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenham gostado e fico aí disponível para nossas próximas conversas.
E se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá em @MITTechReviewBR. E também não deixe de se inscrever no nosso canal, incluindo YouTube, que a gente tem diferentes webinars e outros podcasts. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo, agora está no Brasil.